Bom dia a todos. Vamos dar início a esta reunião. O Sr. Presidente está atrasado, mas entretanto chegará. Mas para não perdermos mais tempo, vamos prosseguir os nossos trabalhos, com a audição ao Sr. Diretor, ou ex-Diretor Adjunto da Informação, Vítor Gonçalves. Isto decorre, mais próximo, decorre de um requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Na sequência dos incidentes ocorridos na RTP após a manifestação de 14 de novembro. A grelha de tempo já é conhecida de todos os senhores deputados, mas aqui para o nosso, penso que deverá conhecer, convidado, a prestar aqui os esclarecimentos, necessários ao apuramento aqui de um conjunto de responsabilidades em relação a este incidente. Tem ao seu dispor, numa fase inicial, 10 minutos, se quiser fazer utilização desses 10 minutos, se entender assim. E depois passamos a rondas de 5 minutos a todos os grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar proponente, com direito a respostas também de 5 minutos. Temos uma segunda ronda de 3 minutos por parte de todos os grupos parlamentares. Fazem as questões que entenderem em bloco, todas seguidas, e as respostas serão dadas no final desta ronda de 3 minutos, desta segunda ronda, com o tempo máximo de 15 minutos. Portanto, esta é a grelha de tempos, vamos seguir esta metodologia. Então, tem a palavra, tem 15 minutos para utilizar, se entender. Obrigado.
Muito bom dia a todos. Todos os deputados presentes nesta comissão, eu devo dizer em primeiro lugar que, apesar das circunstâncias, é com alegria que estou aqui no Parlamento. Durante 1995 e 2000, a minha atividade como jornalista foi exercida aqui, portanto, é uma casa que conheço bem, e depois disso também coordenei e apresentei o programa Parlamento, onde semanalmente me encontrava com alguns dos senhores deputados, outros são novos, e portanto, tenho hoje o prazer de conhecer pessoalmente. Dito isto, correspondendo ao pedido do Sr. Presidente, farei uma declaração inicial e depois, obviamente, estarei disponível para responder às vossas questões. No dia 14 de novembro, por volta das 20 horas, a ex-subdiretora de produção, Ana Pitas, dirigiu-se a um grupo onde eu próprio me encontrava, afirmando que tinha sido contactada pela PSP no sentido de poder contar com a colaboração da RTP para esclarecer os incidentes em frente ao Parlamento. Esse pedido aconteceu pouco depois de termos sido informados que uma equipa da RTP, constituída por uma jornalista e um repórter da imagem, terem sido apanhados no meio dos confrontos, o que gerou uma situação tensa, tendo os vidros do carro ficado partidos e, pelo que sei, a jornalista impedida de sair da viatura durante algum tempo. Toda a direção de informação ficou preocupada com o que tinha sucedido. A minha convicção é que o pedido da PSP, referido pela então subdiretora de informação, estava relacionado com esse incidente. Em nenhum momento dessa conversa houve qualquer referência a visionamento de brutos, a cópias de imagens para DVD ou a cedência de imagens à PSP. Recordo que estávamos num dia de greve, que teve um impacto importante na redação, e à hora em que o pedido da PSP aconteceu, eu estava sobretudo preocupado e focado na segunda edição do telejornal, que iria para o ar às 21h30, e num serviço noticioso especial que iríamos exibir às 20h30, no intervalo do jogo de futebol, que a RTP estava a transmitir em direto. No dia seguinte, dia 15, calculo que por volta das 18 horas, a ex-subdiretora de produção, Ana Pitas, deixou na minha secretária dois DVDs, dizendo-me que continham imagens da manifestação. Eu, nesse momento, não questionei a Ana Pitas qual era o propósito dos DVD, peguei nessas cópias e guardei-as. Nessa altura, estava a preparar uma entrevista que iria fazer aos coordenadores do Bloco de Esquerda no programa de Caras, em direto, às 21 horas, nesse mesmo dia, e era essa a minha preocupação principal. Como não tinha pedido essas cópias, não valorizei. Mais tarde, um elemento do Conselho de Redação informa-me que existia um e-mail de Ana Pitas pedindo ao arquivo a gravação de um conjunto de imagens da manifestação e da carga policial em frente à Assembleia. Esse e-mail seguia o protocolo habitual do pedido de gravação de DVDs. Nesse momento, falei então com o diretor de informação, Nuno Santos, que me disse também ter recebido, através de elementos da Comissão de Trabalhadores, a informação de que tinha havido um e-mail pedindo cópia de imagens da manifestação e mostrando-se surpreendido com isso. No dia seguinte, foram-me entregues mais dois DVDs que relacionei com o pedido inicial de Ana Pitas ao arquivo. Eu retivo os DVDs no meu gabinete e a partir do momento em que me foram entregues posso garantir que esses DVDs não foram vistos por ninguém, nem deles foram feitas outras cópias. Não tendo eu próprio chegado a ver esses DVDs, não posso, em consciência, garantir qual era o seu exato conteúdo e se incluíam ou não brutos dos eventos de 14 de novembro. Faço questão de sublinhar que não fui informado previamente desse pedido e, se o tivesse sido, não o teria autorizado. No entanto, tive a preocupação de guardar os DVDs em lugar inviolável e de os ter inutilizado no dia 19 de novembro, numa reunião com o Conselho de Redação, justamente para ser consequente com uma orientação que existia da anterior Direção de Informação, da qual eu fazia parte, expressa na sequência de um pedido do provedor do espectador para acesso a brutos de uma outra reportagem. Vale a pena sublinhar que, nessa altura, através de um comunicado assinado também pelo Conselho de Redação, a Direção de Informação expressou a sua oposição à possibilidade de entidades exteriores à RTP poderem ter acesso a brutos de reportagens realizadas por jornalistas da RTP. Esse comunicado é do dia 22 de junho de 2012. Sobre a questão da presença dos agentes da PSP nas instalações da RTP, soube a posteriori que eles lá tinham estado, mas não tenho informação direta de quem, a quem se dirigiram, com quem se encontraram e que tipo de imagens foram eventualmente visionadas. No dia 19, acompanhei o então diretor de informação, Nuno Santos, a uma reunião com o diretor-geral de conteúdos, Luís Marinho, com o objetivo de reportar o que sabíamos do caso por uma questão de lealdade institucional. Senhores deputados, era isto que eu queria dizer numa primeira fase. Estou agora disponível para responder às vossas questões.
Muito obrigado. Não sequer utilizou os 15 minutos que tinha disponível. Eu não acionei o cronómetro, mas estava aqui a controlar pelo meu relógio. De qualquer maneira, a partir de agora acionarei o cronómetro e podemos controlar todos o tempo pelo visor. Então, tem a palavra a senhora deputada Cecília Honório. Tem 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelas explicações que aqui trouxe. E penso que essa disponibilidade se mantém também no sentido de nos ajudar a compreender toda a balbúrdia e os abusos cometidos nos dias 14 e 15. Neste mesmo sentido de tentar avaliar e evitar que semelhantes situações se possam repetir. Agora, nós temos uma dificuldade de partida, que é, estamos com versões completamente distintas dos mesmos factos. E, portanto, eu vou insistir sobre alguns dos aspectos que se calhar considera que já aqui tratou devidamente. Nós tivemos ontem uma versão da reunião de dia 14, à noite, dessa reunião, digamos, informal. A versão que ouvimos aqui ontem da senhora produtora é no sentido que ela não esteve presente sequer nessa reunião informal, que recebeu orientações depois da sua conclusão, e aquilo que nos disse aqui foi, há uma pessoa que vem ter connosco, que é ela, e é ela que nos coloca todas as dúvidas relativamente ao telefonema da PSP. E é por isso que eu lhe vou pedir, dado que a versão que temos corresponsabiliza todos, pelo menos pela versão de ontem, tirando uma pessoa, eu queria que nos esclarecesse muito bem o que é que se passou nessa dita reunião informal. Quem é que introduziu, de facto, o telefonema da PSP? Quem é que, nesse grupo, disse, bom, a PSP telefonou, quer visionar imagens, quer assistência das imagens da Manif dia 14, quem foi? Quem é que terá dito, pelo menos esta é uma expressão que consta inquérito, em dois contextos, a PSP pode visionar as imagens amanhã num sítio discreto? Se confirma que nessa mesma reunião Luís Castro terá oferecido o seu gabinete, disponibilizado o seu gabinete para este dito visionamento discreto, e se mantém que o ex-diretor de informação não autorizou o visionamento das imagens e a sua versão, digamos, escrita de que isto não passou de uma conversa, enfim, informal, da qual não resultou qualquer autorização expressa para visionamento e cedência de imagens. Se sabe, ou se sabia, isto já relativamente aos acontecimentos do dia 15, que as imagens estavam a ser visionadas no gabinete de Luís Castro, porque, ao que parece, reuniu, estaria a reunir em simultâneo consigo. Relativamente à retenção dos DVDs, se nos pode explicar exatamente o contexto, as razões que o levaram a reter estes DVDs, se tem alguma explicação sustentável para o facto do pedido exigir das imagens exigir o logo da RTP, e se nos pode garantir que não houve, de facto, nenhuma cópia de Brutos que tenha saído para o exterior. Há uma reunião sua com o diretor-geral e com o Nuno Santos, que se reporta ao dia 19. Não sei se ouviu ontem aqui o testemunho que o diretor-geral nos deixou e a avaliação que fez de que, enfim, que foi, digamos, foram os órgãos máximos, foi o Conselho de Administração que parou todo este regabofe e que, digamos, para baixo, na base, ninguém fez nada para conter a balbúrdia. E para nós era importante ouvi-lo relativamente à avaliação que foi feita ontem, nomeadamente pelo Diretor-Geral de Conteúdos. Eu quero perguntar-lhe se, quando reúno com ele no dia 19, se a avaliação que faz é que o senhor não sabe nada relativamente aos dias 14 e 15. Ele confirmou ter conhecimento, digamos, do pedido formal da PSP, que só se realiza dia 16, mas eu pergunto-lhe exatamente, no contexto dessa reunião, se a apreciação que faz é que este responsável estava completamente a leste dos acontecimentos de 14 e 15 e que foi, digamos, enganado. Nessa reunião, nessa primeira reunião, qual é a apreciação que fazem dos acontecimentos? Ou qual é a versão que dão dos acontecimentos? E vamos falar, claro, o senhor aponta responsabilidade a uma pessoa.
Senhora deputada, outra
pessoa. Eu vou mesmo concluir, Sr. Presidente. Eu quero perguntar-lhe se mantém essa atribuição de responsabilidades a um colega seu, que não o ex-diretor de informação.
Formular essa questão, que eu não percebi muito bem.
O senhor atribui responsabilidade dos acontecimentos dia 14 e 15 a um outro colega seu, que não o ex-diretor de informação. Está no inquérito. Pergunto-lhe se mantém essa...
Muito obrigado.
Questão.
Eu não percebi, desculpe. Está a dizer que no inquérito está uma referência em que eu atribuo a alguém essa alguma responsabilidade?
Sim, sim, sim.
Bom, terá a oportunidade de esclarecer. Então, terminou? Então tem a palavra, Sr. Doutor, para o esclarecimento.
Senhora Deputada, muito obrigado pelas suas questões. Irei com algum detalhe responder isso. E peço ao Sr. Presidente para me ajudar se falhar alguma questão. Relativamente à última, estranho que me esteja a dizer isso, eu não conheço o inquérito, conheço o que é que eu disse ao inquérito, e em momento algum eu fiz alguma referência a outros elementos da direção de informação. Se isso está no inquérito, eu gostava de conhecer essa referência, porque na verdade eu sei bem o que disse. Foi assinado por mim, e não fiz qualquer referência. Portanto, se está, estará mal. Quanto às outras questões que coloca, sobre a reunião informal do dia 14, sobre essa reunião informal, pergunta-me quem introduziu o tema da PSP. O tema foi introduzido por um telefonema recebido pela sub-diretora de produção, Ana Pitas. Quem terá dito que a PSP poderia visionar amanhã num sítio discreto? Eu não me recordo dessa frase ter sido pronunciada. Eu não ouvi essa frase. pergunta-me se o ex-diretor autorizou o visionamento de imagens em bruto da manifestação. Eu, em algum momento, ouvi o Nuno Santos autorizar o visionamento de brutos de imagens do evento que estávamos a referir. No dia 15, pergunta-me se soube que, se os polícias estiveram no gabinete de Luís Castro, soube, a posteriori, que eles tinham estado no gabinete de Luís Castro. Pergunta-me quais as razões que eu tive para reter os DVDs. Inicialmente, quando os DVDs me são entregues, eu não relacionei com nenhum pedido específico da PSP, pensei que tinham sido copiadas por outras razões que na altura não me questionei, porque de facto eu estava a poucas horas de fazer uma entrevista em direto e era aí que estava focado, portanto recebi os DVDs, achei que deveria haver alguma razão, mas não me questionei, não achei que fosse um dado muito relevante, que foram-me entregues, não me foram ditos porque é que tinham sido pedidos, nem qual era o objetivo dos DVDs. Disseram-me, Vítor, tens aqui uns DVDs das manifestações, e eu guardei os DVDs, não me questionei, provavelmente deveria tê-lo feito, não o fiz. As razões para reter os DVDs, entretanto, há um momento que é, eu sou alertado pelo Conselho de Redação, como disse na minha intervenção inicial, de que havia um pedido feito ao arquivo para fazer uma cópia extensa dessas imagens, e nessa altura interrogo-me se qual era o objetivo dessa cópia, porque soube nesse momento que existia esse pedido feito ao arquivo. E portanto é aí que eu relaciono que provavelmente aqueles DVDs que eu tinha recebido teriam a ver com esse pedido, e é por essa razão que eu retive os DVDs na minha gaveta. Aliás, foram-me entregues e eu julguei que era para eu ficar com eles por alguma razão que na altura não desconhecia. Pergunta-me porque é que nesse pedido tem o logo da RTP, o pedido foi feito pela Ana Pitas, eu questionei a Ana Pitas sobre isso, a Ana Pitas disse-me que em todos os protocolos que têm que ser feitos quando se faz um pedido de imagens ao arquivo, tem que ser feito sempre com o logo da RTP, portanto é uma prática habitual sempre que alguém da Direção de Informação faz um pedido ao arquivo. Julgo que é uma norma que tem que ser cumprida sempre que há pedidos de imagens ao arquivo. Foi isto que me foi dito. Já, aliás, outra pessoa que trabalhou no arquivo me disse que essa decisão foi tomada há alguns anos para evitar justamente que imagens da RTP fossem retiradas da RTP e que depois pudessem ser utilizadas para outros fins e, portanto, a partir daí foi decidido que todas as imagens que fossem copiadas tinham que ter o logo da RTP. Se houve cópias de brutos para o exterior, eu desconheço que tenha havido cópias de brutos para o exterior. Aquilo que eu posso dizer é que os DVDs que me foram entregues não foram copiados por ninguém, não foram vistos por ninguém, estiveram sempre guardados em local inviolável na minha secretária e, portanto, isso posso garantir. Relativamente ao dia 19... No encontro que tivemos com o Luís Marinho, eu sei que na sexta-feira anterior, dia 16, o Nuno Santos pediu um encontro com o diretor-geral Luís Marinho para lhe dar conta do que se estava a passar. Sei que esse encontro foi marcado para o dia 19, e nesse encontro eu estive presente e basicamente reportámos ao diretor-geral Luís Marinho aquilo que sabíamos do que se tinha passado. Perguntou-me se antes eu tinha havido um outro pedido para uma reunião. O pedido foi feito na sexta-feira anterior, julgo que através de SMS, trocado entre o Nuno Santos e o Luís Marinho. Não sei se tinha mais alguma questão.
Julgo que respondeu às questões que foram colocadas pela Sra. Deputada Círia Honório. Entretanto, terá a Sra. Deputada ainda mais uma oportunidade de voltar a colocar questões ou para qualquer clarificação. Vamos agora a seguir os restantes grupos parlamentares por ordem decrescente de representação parlamentar. Começo pelo Partido Social Democrata. A Sra. Deputada Lídia Bulcão tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, queria apresentar os meus cumprimentos ao Diretor Adjunto da RTP e agradecer a vinda a esta comissão para ajudar a esclarecer este caso. Já tivemos algumas audições. Ontem foi um dia bastante exaustivo, e tivemos a oportunidade até de, pela primeira vez, ter alguns fatos concretos deste processo. Portanto, a subdiretora Ana Pitas trouxe-nos aqui uma sequência de fatos concretos, com dados, com horas e nomes, coisa que até aqui não tinha acontecido. De igual modo, também foi a única que assumiu claramente o seu papel em todo este processo, incluindo alguns erros que possa eventualmente ter cometido ao longo de todos estes dias. Mas é importante esclarecer, confirmar algumas das coisas que disse e, sobretudo, perceber se nas discrepâncias que existem entre o que ela diz e o que dizem os restantes membros da direção, quem é que está a mentir. Chamemos as coisas pelos nomes. Portanto, conhece-a melhor do que qualquer um de nós, trabalhou com ela neste tempo todo, portanto, também é preciso perceber se estamos a falar de uma pessoa que seria capaz de inventar aquilo que nos disse ontem, que acho que, no fundo, acaba por ser isso um pouco que está em causa quando põe em questão as coisas que ela diz. Uma das coisas que ela disse que tinha sido muito clara na transmissão da informação do telefonema da PSP foi que, precisamente, tinha dito claramente que a PSP tinha feito um pedido de visionamento de imagens e de cedência dessas mesmas imagens. Portanto, é importante perceber a quem é que ela transmitiu esta informação e quem é que não teve conhecimento dela. Ela disse-nos claramente que tinha transmitido esta informação inequivocamente ao diretor de informação, Nuno Santos. Portanto, eu queria perceber, dentro de todo este processo, em que momento exato é que o senhor diretor adjunto teve conhecimento, se nos pudesse falar com pormenores, se foi só nessa reunião informal ou se teve conhecimento antes disso, mesmo que seja por uma conversa de corredor, em que momento exato, quem é que o pôs a par do que se passava, se soube alguma coisa antes da Ana Pitas ter ido ter convosco e em que circunstâncias foi, qual foi a sua primeira tomada de posição sobre este assunto quando ouviu e a quem é que comunicou, se é que falou disso a alguém. Também nos foi dito que no momento em que a direção comunicou a sua decisão sobre este caso na tal reunião informal que comunicou as ordens à Ana Pitas, que apenas o diretor adjunto de produção se opôs ao visionamento das imagens da RTP pela PSP. Eu queria saber se confirma esta informação e se não, que nos explicasse exatamente o que é que se passou. Também queria perceber que isso também não ficou claro dentro da direção, quem é que tomou de facto a decisão final de autorizar o visionamento das imagens dentro da RTP, uma vez que foi uma decisão conjunta, mas saber eventualmente se houve alguma discordância que não tenha sido transmitida à produtora. Diz que não ouviu falar na escolha de um lugar reservado, então porque é que o subdiretor se ofereceu para ceder o seu gabinete para esse efeito? Diz também que nunca ouviu Nuno Santos autorizar o visionamento dos brutos, então quem é que autorizou que as imagens fossem visionadas diretamente do servidor? Porque, segundo aquilo que percebemos ontem pela conversa da subdiretora Ana Pitas, o visionamento feito diretamente a partir do servidor dá automaticamente acesso às imagens em brutos. Portanto, se alguém autorizou que esse visionamento fosse feito no computador, estava automaticamente a autorizar que fosse feito esse visionamento dos brutos. E é importante perceber quem é que fez isso. Outra pergunta que gostaria também de deixar aqui, por que razão é que este pedido de visionamento das imagens foi ocultado da administração da RTP logo de imediato? Porque é que não foi comunicado logo de imediato? E qual era o procedimento comum em caso destes na RTP? Queria perceber também se a sua posição foi sempre a mesma ao longo deste processo, desde o início, ou se houve alguma, no curso do debate, eventualmente, terá mudado a sua posição, para fazendo alguma cedência para que fosse uma decisão unânime da direção. Queria saber se nos podia também relatar a conversa que teve telefonicamente com o ex-diretor de informação no dia 15 à noite sobre a gravação dos DVDs, depois da Ana Pitas lhes ter entregue, o que é que nos podia adiantar sobre essa conversa. E uma outra questão que deixava aqui no seguimento de uma declaração que também nos foi deixada aqui ontem pela Ana Pitas, em que ela nos disse que a autorização do jornalista não era necessário para visionar estas imagens porque não era um assunto jornalístico. Eu gostava que nos esclarecesse aqui um pouco aqui como ex-diretor de informação que foi, se as imagens televisivas recolhidas por uma equipa de informação e não editadas são ou não consideradas um produto jornalístico. Eu sei que isto é um debate já antigo, saber até que as imagens são ou não comparáveis a um bloco de notas de um jornalista, e é importante para este procedimento. Porquê? Porque se são consideradas um produto jornalístico, então precisam da autorização do jornalista ou do repórter de imagem para serem visionadas por elementos estranhos à empresa, para que possa ser devidamente cumprido o Código Deontológico e o Estatuto dos Jornalistas. Portanto, neste caso, queria saber, de facto, se sim, foi o jornalista ou repórter de imagem consultado sobre esta decisão, o que é que disseram, se não foram, por que razão é que não foram, e quais são, de facto, os procedimentos habituais da RTP em caso destes. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Doutor, tem a palavra.
Muito bem. Eu começo por fazer uma referência às suas questões, Sra. Deputada Luísa Bocão, quando me interroga... Lídia, peço desculpa. Peço desculpa pelo engano. Mas quando me pergunta quem é que está a mentir, eu acho que eu não me sinto com capacidade para estar a julgar os meus colegas dizendo quem é que está a mentir ou quem é que está a falar a verdade. Não tenho essa pretensão, Sra. Deputada. Tenho que lhe dizer o seguinte, as decisões que foram tomadas, foi numa circunstância muito específica, que já foi mencionada aqui, foi descrita aqui pela Ana Pitas, no fim de um dia de trabalho, numa altura em que vários acontecimentos estavam a verificar ao mesmo tempo, portanto não foi uma reunião formal, no sentido em que nós estávamos a pensar exclusivamente naquilo. Essa circunstância, como a Ana Pitas referiu ontem, ela própria estava a trabalhar desde as 6 da manhã, depois de um dia muito intenso e com uma greve em curso que teve um impacto grande na redação, em que nós nesse dia cumprimos obrigações que normalmente não fazemos. E, portanto, eu admito que, perante circunstâncias semelhantes, possa ter havido interpretações diferentes daquilo que foi dito e daquilo que ficou decidido. Não me sinto com a pretensão de poder avaliar moralmente os meus colegas, dizendo que estão a mentir. Eu recuso fazer esse papel. Também me interrogou sobre se eu mantive a minha posição sempre ao longo deste processo. Também é uma questão que eu tenho alguma dificuldade em responder e em aceitar responder a essa questão, porque a minha posição neste processo foi a que foi transmitida no inquérito da RTP, internamente, ao qual eu fui chamado, e não tive outras posições, não falei sobre este caso publicamente, não falei sobre este caso em privado com os meus colegas, portanto não aceito que me diga ou que me interrogue se a minha posição foi mudando ao longo do tempo. Relativamente, tendo dito isto, gostava de dizer o seguinte, quem foi, tinha dito claramente que havia um pedido de visionamento e assistência de imagem. Nuno Santos disse claramente que havia uma autorização para o visionamento e assistência de imagens. Em nenhum momento eu ouvi Nuno Santos dizer que havia uma autorização da direção para haver um visionamento ou assistência de imagens. Devo, aliás, dizer que se isso tivesse sido feito, eu acharia muito estranho, porque justamente o próprio Nuno Santos, numa circunstância anterior, e depois de ter sido discutida no âmbito da direção e com o Conselho de Redação, tinha tomado uma orientação que foi expressa publicamente, dizendo que o visionamento de imagens em bruto por entidades externas à RTP era uma prática que a anterior direção não aceitava. Portanto, se eu tivesse ouvido essa frase, eu julgo que teria soado a campanha de alarme e teria, pelo menos, questionado essa decisão, porque iria contra aquilo que estava determinado. Aliás, quanto à assistência de imagens, eu devo dizer-lhe que... se houvesse também, se alguém tivesse referido que naquele momento havia uma decisão de ceder imagens à PSP ou a outra entidade, devo-te dizer que naqueles mesmos dias, portanto, essa manifestação acontece no dia 14, julgo que 3 dias antes nós tivemos uma entrevista com a chanceler Angela Merkel. Nessa entrevista, que foi combinada e articulada por parte da direção por mim, no dia seguinte nós recebemos um pedido da Embaixada Alemã, através da jornalista que fez justamente a entrevista, Isabel Silva Costa, pedindo-nos a cedência das imagens dessa entrevista, e a resposta que eu dei à minha colega Isabel foi justamente que a RTP não cedia imagens da entrevista. Se os senhores da Embaixada Alemã quisessem as imagens, teriam que entrar em contacto com a direção de arquivo, que foi o que eu julgo que aconteceu. Portanto, isto para dizer duas coisas. Em nenhum momento, naquela reunião, se foi discutida a questão do visionamento de imagens em bruto e em nenhum momento foi discutido o processo de visionamento de cedência ou de elaboração de cópias e de cedência de imagens à PSP. Estava a procurar aqui isso. Quem é que foi a primeira pessoa que colocou a questão? Foi justamente a Ana Pitas, através do telefonema que ela própria recebeu e de que deu conta, aliás, ontem na audição que aqui esteve. Pergunta-me se houve um telefonema, o que é que eu discuti com o Nuno Santos. Eu, quando fui alertado pelo Conselho de Redação de que havia um pedido de imagens ao arquivo, eu, na verdade, achei o pedido estranho, porque primeiro porque o desconhecia e, segundo, porque era muito detalhado. E eu falei nessa altura com o Nuno Santos, que revelou a mesma surpresa perante esse pedido. Se as imagens... Depois coloca-me a questão de saber se as imagens recolhidas por uma equipa de televisão são ou não um produto jornalístico. Gostava de responder a esta questão, dizendo que, de facto, é uma questão sobre a qual eu tenho vindo a refletir na sequência destes acontecimentos. Era uma questão sobre a qual eu tinha uma posição expressa, eu tenho uma posição à partida que tem a ver com aquilo que está definido no Estatuto dos Jornalistas, que eu concordo absolutamente. E, portanto, acho que se estivéssemos perante a possibilidade de brutos de um determinado acontecimento poderem ser vistos por outras pessoas que não o próprio jornalista, achava que o jornalista que esteve envolvido nessa recolha de informações deveria ser escutado.
Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Inês de Medeiros.
Muito bom dia, também eu cumprimento o Sr. Ex-Diretor Adjunto de Informação e agradecer a sua presença aqui. Eu acho que já toda a gente percebeu que há aqui, de alguma maneira, dois casos. Um é, de facto, o caso concreto do que se passou no dia 14 e 15, a famosa cedência de imagens, gravações, não gravações, presença da PSP. Mas há também outro caso que eu não posso não frisar, que é a questão do inquérito. Isto porquê? Porque muito do que nós temos ouvido nestas audições vai contra o que está no inquérito, ou acrescenta, ou são elementos que não estão presentes no inquérito, e porque na base disto tudo, sejamos francos, há um inquérito que determina a exclusiva responsabilidade do ex-diretor de informação. Não nos cabe a nós aqui estar a dizer quem é o responsável, mas eu não posso, até por bem de um bom funcionamento democrático, aceitar um inquérito sumário onde se determina uma exclusiva responsabilidade, quando mais avançamos, mais percebemos haver responsabilidade, ela é coletiva, percebemos que o dia foi intenso e longo, que as ordens nem sempre foram bem recebidas, penso que toda a gente já admite isso, e que, inclusivamente, estamos perante declarações do género. Eu o que ouvi é que o diretor de informação me tinha dito que a RTP colaborava com as autoridades, que é uma frase bastante vaga, de onde concluí que havia uma autorização expressa para visionamento e reprodução para DVDs. Eu devo dizer que tenho algum incómodo em ter que estar sempre a citar a senhora produtora Ana Pitas, porque no meio disto tudo, coitada, tenho sempre a sensação que ela se viu aqui no meio de um furacão e não nos compete a nós estar aqui, não somos propriamente procuradores, portanto não temos que estar aqui. Mas temos que voltar sobre estas afirmações e temos que voltar sobre o detalhe, até porque o famoso inquérito... Posso? Muito obrigada. Até porque o famoso inquérito baseia todas as suas conclusões na... Não, Sr. Deputado, é que comente cada vez, é tanto barulho que eu tenho que parar. Mas todas as suas conclusões nas afirmações da doutora Ana Pita. Mas já vamos ao inquérito, isto passa muito direto. O que a doutora Ana Pita nos disse ontem, muito claramente diz, eu fui ter à redação, comuniquei o pedido da PSP. Nessa altura só houve uma resposta mais ou menos sibilina, a tal, colaboramos. Depois afastei-me, quatro pessoas ficaram em reunião, houve uma espécie de segunda reunião, onde ela teria voltado, e aí, de forma inequívoca, autorizaram-me não só a fazer entrar agentes da PSP, como a fazer cópias, o visionamento de brutos, tanto mais que foi aí que me disseram que era num sítio discreto. Já se percebeu que houve, de facto, o famoso sítio discreto, que era o gabinete do Dr. Luís Castro. resta saber quem deu essa ordem. Pelo visto, ninguém sabe quem deu, ninguém se recorda de ouvir exatamente essa frase, a própria Ana Peters já não sabe quem é que lhe terá dito, ora, estão quatro pessoas, só diz o ex-diretor de informação, estava lá, portanto, indiscutivelmente, ele estava ao corrente, não diz que ele deu ordem, mas diz, ele estava lá, estando lá, deu ordem. Portanto, isto é, quer dizer, uma presença, e agora a ex-diretora adjunto vem-nos dizer, pá, eu nunca ouvi essa frase. Portanto, no que é que ficamos? Depois, por outro lado, há de facto a questão do inquérito, e eu tenho que, eu não queria terminar esta primeira intervenção sem falar nisso, há a questão do inquérito em que, de facto, nem o ex-diretor de informação, Nuno Santos, é ouvido e pede para ser ouvido. E tanto quanto sei, o Dr. Vítor Gonçalves também não é ouvido e também pede para ser ouvido. E quero que me confirma coisas que nós tivemos acesso, para já se conhece o inquérito, que isto é uma, seria, a meu ver, uma das condições essenciais. E se me confirma, as respostas dadas, as respostas dadas por quem estava a doutora Graça Martins, que quando lhe pede para ser ouvido, lhe diz, considera que os factos já estão apurados, até porque a instrutora do processo considera que os factos já estão devidamente esclarecidos, sendo possível reportar ao Conselho de Administração com segurança os acontecimentos e a respectiva cronologia de enquadramento. Esta é a mesma resposta que dá ao Nuno Santos, ou seja, nós temos uma premissa para verificar certos dados. Tudo o que exceda essas premissas dadas não nos interessam. Confirma esta resposta que lhe foi dada, porque isso aí nós estamos a falar perante o procedimento de uma jurista. E eu não posso deixar de exprimir aqui a minha perplexidade sobre alguém que diz deram-me ordens para esclarecer só estes dados e mais nenhums, e qualquer informação adicional, mesmo que venham contradizer os dados para os quais nos pediram para arranjar argumentos e justificação, não nos interessam. Ora, este tipo de procedimento, penso eu, levanta um precedente gravíssimo, não só são graves em si mesmo, e levanta precedentes gravíssimos, deputado, dos quais nenhum jornalista, nenhum diretor de informação, no público ou no privado, pode dizer que não estará sujeito no futuro. Portanto, isto é uma questão maior. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o senhor Dr. Vítor Gonçalves, faz favor.
Senhor deputado Inês Madeiros, agradeço-lhe as suas questões. Relativamente à conversa que existiu, eu não lhe posso acrescentar mais nada. Aquilo que eu relatei na minha declaração inicial foi aquilo que eu assisti. Eu só vou falar daquilo que sei. Quanto à questão do inquérito, a questão do inquérito... Não, eu ouvi a Ana Peters perguntar, pediram dizer que havia um pedido da polícia para colaborar no esclarecimento dos incidentes, que eu relacionei com os incidentes que tinha havido envolvendo a nossa equipa da RTP. Não ouvi falar no visionamento num sítio discreto e ouvi o Nuno Santos dizer que havia uma colaboração com a polícia que poderia ser dada, mas não especificou em nenhum momento qual era a natureza dessa colaboração. Portanto, quando eu saí daquela reunião, chamada reunião, não estava claro na minha cabeça qual era o modelo de colaboração que ia ser seguido e como é que isso iria ser feito. Não era, naquele momento, a minha preocupação principal. Como eu lhes disse, eu estava, sobretudo, focado com a realização e a produção do telejornal, que iria ser apresentado às 9h30, e, portanto, havia muitos assuntos a tratar, e esse não foi a minha prioridade naquele momento. Quanto ao inquérito, o que se passou foi o seguinte: eu recebi uma chamada às 4h30 da tarde de sexta-feira, que eu agora não posso precisar do dia, mas, portanto, uma semana depois de ter recebido os DVDs, pedindo-me para ir de imediato falar com a doutora Graça Martins, que eu conheço da RTP, com quem já estive em noutras circunstâncias. E eu perguntei qual era a natureza desse pedido, porque é que tinha que ir a correr falar com ela, E ela disse-me que era por causa do inquérito que estava em curso. Eu desconhecia que estivesse inquérito em curso nessa altura e perguntei-lhe se havia, coloquei-lhe a questão de que se havia um inquérito em curso, eu gostava, e eu ia ser ouvido no âmbito desse inquérito, eu gostava de ser acompanhado pelo meu advogado. E ela disse, muito bem, mas tem que ser até segunda-feira, porque eu tenho que entregar ao CEA as conclusões do inquérito de segunda-feira. E eu disse-lhe, bom, eu vou ter que falar com ele para ver se ele me pode acompanhar efetivamente na segunda-feira, e efetivamente falei com ele, ele disse-me que segunda tinha o dia todo em tribunal e, portanto, estaria disponível terça-feira às primeiras horas, logo que a doutora Graça Martins pudesse, e eu informei a doutora Graça Martins desse facto, e ela disse-me, efetivamente, que, de facto, ela tinha era muita urgência em acabar com o inquérito, que naquela altura já era possível reportar com rigor a cronologia dos acontecimentos, tudo aquilo que tinha passado, e, portanto, ela já tinha as conclusões do inquérito, estava em condições, disse-me ela, por e-mail, na sexta-feira, de reportar ao Conselho tudo aquilo que se tinha passado, mesmo antes de me ouvir. E eu disse, então, se já tem esses dados todos, provavelmente é por gentileza comigo que me quer ouvir. E ela disse, não, de facto, eu acho o seu depoimento importante, mas as conclusões já estão tiradas. Isto foi-me garantido através do e-mail. De qualquer modo, eu disse-lhe, entretanto ela acrescentou, bom, se não pode vir na segunda, por favor, mande-me por escrito o que sabe. E eu respondi-lhe, mandar-lhe-ei, diga-me então exatamente quais são as questões que me quer, sobre as quais quer o meu contributo. E perante essa minha troca de e-mails, ela disse, ok, então venha terça-feira de manhã. Concordo consigo, mais um dia não atrasará as conclusões do inquérito, não porá em causa a celeridade do inquérito. E, portanto, eu fui ouvido na terça-feira, julgo às 9 da manhã, e o meu contributo foi aquele que eu calculo que esteja no inquérito, e sobre o qual eu nunca me foi dado. Portanto, eu não tenho na minha posse o documento final do inquérito, julgo que os senhores conhecem.
Muito obrigado. Passamos agora ao grupo parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra o Sr. Deputado Raul de Almeida. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar e dar as boas-vindas a esta, que é uma casa familiar, para o Sr. Vítor Gonçalves. Fazer um enquadramento que fiz a todos os audicionados até este momento, esclarecendo e balizando o que é para o CDS esta questão, que é um incidente procedimental, que moralmente é diferente a colaboração com as forças de segurança e da ordem com a polícia num dia como aquele foi completamente diferente de ceder imagens a uma empresa, a amigos, ao que quer que seja, para outros fins. Portanto, o CDS sabe de que lado está e compreende as circunstâncias e dizer que viabilizámos as audições propostas pelo Bloco de Esquerda no sentido em que eram audições a todos os intervenientes no processo. Portanto, feito este enquadramento, Sr. Doutor, queria desde já dizer-lhe que fazendo fé e fazemos nos diferentes depoimentos que aqui foram feitos na Comissão, há um avanço importante para nós. Parece-nos seguro neste momento, e fazendo fé no que as diferentes pessoas que por aqui passaram disseram, é seguro concluir neste momento que não houve cedência física de imagens à PSP. Ontem a produtora Ana Pitas explicou-nos que o laptop não daria, portanto, em termos práticos, para tirar imagens fisicamente da RTP. Hoje o Sr. Doutor diz-nos que foi o Sr. Doutor o fiel depositário dos DVDs por duas vezes. Eu presumo que a primeira vez, fruto do visionamento das imagens por parte da PSP, da segunda vez fruto do requerimento feito ao arquivo da RTP, e diz-nos o Sr. Doutor que os guardou em sítio inviolável ou inacessível e que terão sido destruídos. Portanto, quanto a este ponto, e é importante também irmos registando a evolução que vamos fazendo dos pontos coincidentes, portanto, quanto a este ponto, estamos esclarecidos. Estamos esclarecidos também, e é importante, aqui nós não estamos a fazer uma acariação de testemunhas, não estamos aqui a pôr os intervenientes no processo uns contra os outros, ou na posição de desmentir quem quer que seja. Temos noção que é uma reunião complicada, num ambiente complicado, num dia complicado. Havia, e registro que o Sr. Doutor frisou aqui, portanto, houve uma agressão a uma equipa, e a meios físicos da RTP. Tudo isso ajuda, portanto, a dar um caráter mais até emotivo, mais emocional a todo este processo. E compreendemos, portanto, todas estas circunstâncias. Importante dizer aqui, portanto, que também há outro ponto que está consolidado, é que a produtora Ana Pitas recebe um pedido da PSP e segue a cadeia de comando hierárquico. Portanto, não age sozinha, ela, ao receber este pedido, legitima-se e pede instruções a quem de direito na cadeia de comando hierárquico. Há esta reunião que pode ter sido em, de alguma confusão, de alguma tensão, como o Sr. Doutor disse, e bem. Agora, a pergunta que eu lhe ponho, nós temos notícia do relatório do inquérito que alguém se terá oposto e que terá abandonado a reunião. A pergunta, porque já foi aqui dito, a RTP colabora com as autoridades, ainda bem, eu digo ainda bem, não é? Portanto, e isto é uma frase que serve para tudo e que nos sossega. Agora, a pergunta que eu aqui ponho, Sr. Doutor, e que me parece importante, é quando Ana Pitas recorre aos seus superiores hierárquicos, pedindo, portanto, instruções sobre os procedimentos, e havendo em cima da mesa, obviamente estamos a falar de pessoas inteligentes, portanto o que é pedido são cedências de imagens, cedência ou permissão do acesso às imagens, houve em algum momento uma ordem clara do então diretor de informação no sentido de não serem cedidas as imagens? Porque isto é concreto, não é? Portanto, hierarquicamente o processo pode ser parado logo. Eu sei, se estou no topo da cadeia hierárquica e sei que vai haver algum procedimento que me desagrada e que acho que não é conveniente, paro. Portanto, isto parece-me importante esclarecer. Depois, a questão, o Sr. Doutor não se lembra de ter sido referido o local discreto. Eu não me parece muito importante este pormenor do discreto, poderá aqui, depois é uma questão de grau. Agora, recorda-se ter sido autorizada em local discreto ou não? Portanto, o acesso da PSP às imagens. E depois outra questão, que é uma questão técnica, que foi muito importante quanto a nós nestes depoimentos, que é a questão, a partir do momento em que se facilita o acesso da PSP às imagens, do PCP não tem acesso, da PSP às imagens, nos computadores e no servidor, ficamos ontem a saber que são sempre imagens brutas. Termino, Sr. Presidente. Portanto, neste ponto, a partir do momento em que é permitido o acesso da PSP às instalações para visionar as imagens no servidor, a questão dos brutos ou editados, quanto a nós, deixa de se pôr. E, portanto, agradecendo o contributo que deu para a clarificação dos pontos que referi, pedia-lhe, portanto, esta clarificação, se houve, em algum ponto da cadeia de comando hierárquico, um travão neste processo em curso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Vítor Gonçalves, tem a palavra.
Muito obrigado. Sr. Deputado Raul de Almeida, muito obrigado pelas questões que coloca. Houve aqui uma questão que eu queria deixar clara. Portanto, quando eu ouvi o pedido de Ana Pitas, não foi referido, em momento algum, o visionamento de brutos ou cedência de imagens. Se isso tivesse sido feito, eu teria ficado alerta para isso, porque, como lhe disse, já tinha havido outras situações em que essas questões foram colocadas e sobre isso havia uma decisão anterior que, no fundo, era a orientação da anterior direção sobre essa matéria. Aquilo que eu ouvi da resposta do Nuno Santos foi, efetivamente, que havia um princípio de colaboração com a polícia, com as autoridades, no sentido de esclarecer os incidentes. Na minha cabeça, os incidentes eram aqueles que tinham a ver com o envolvimento de uma equipa da RTP na noite da manifestação. Se houve alguém que manifestou alguma oposição, recordo-me que Manuel da Costa referiu atenção na colaboração com a polícia, é preciso algum cuidado. Isso foi dito, mas não foi discutido, isto é, não houve um debate sobre isso. Relativamente à questão de se houve em algum momento algum travão, bem, da minha parte, quando eu percebi ou se me figurou como possível que o pedido de imagens que me tinha, que aliás, que os DVDs que me tinham sido entregues poderiam ter outros fins que não fins de natureza interna, de salvaguarda de imagens, por exemplo, nessa altura eu impedi que esses DVDs saíssem do meu gabinete, porque efetivamente não conhecia o fim para os quais eles tinham sido copiados e, portanto, antes de tomar uma outra decisão, portanto, guardei-os e falei com o Nuno Santos sobre esse caso e depois, portanto, decidimos que, efetivamente, se outros eram, se os fins pelos quais tinham sido pedidos eram outros que não o da salvaguarda das imagens, eles não poderiam sair daí. Portanto, a minha intervenção aí foi, de facto, salvaguardar os DVDs e que foram inutilizados numa reunião de qual eu já lhe dei conta na segunda-feira seguinte. Há uma questão que eu também queria clarificar, que eu acho que provavelmente não ficou muito clara na minha apresentação inicial e pode ter suscitado alguma dúvida na sua interpretação. A questão dos DVDs. Houve dois momentos em que eu recebi DVDs. Esses dois momentos foi na quinta-feira à tarde e depois na sexta-feira à tarde. Esses DVDs eu julgo que correspondem ao pedido que a Ana Pitas fez ao arquivo, não ao pedido que a polícia mais tarde faz diretamente ao arquivo e que, sobre o qual eu foi tratado como é habitualmente tratado, de acordo com os protocolos habituais. E, portanto, aqueles de quatro DVDs, dois que me foram entregues na quinta e dois que me foram entregues na sexta, penso que têm a ver com o pedido que foi feito, que não cabia em dois, e foram feitos, ou não puderam ter sido a cópia feita num momento, de uma ponta à outra, e, portanto, foi feita em dois momentos, e, portanto, foram entregues também em dois momentos. E, portanto, quanto a esses DVDs, de facto, não saíram do meu gabinete, nunca foram visionados, eu não os visionei, nem foram visionados por outras pessoas, esses DVDs não foram copiados por ninguém e foram inutilizados, como lhe disse, numa reunião na segunda-feira seguinte, na presença do Conselho de Redação.
Muito obrigado. Passamos agora ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu cumprimento mais uma vez o jornalista Vítor Gonçalves e agradeço a sua presença e a sua colaboração nesta Comissão Parlamentar. A primeira pergunta, eu tenho três ou quatro perguntas para lhe colocar, três pelo menos. A primeira tem a ver com esta questão do processo de inquérito interno da RTP. Gostava de lhe perguntar se tem experiência ou conhecimento de outros processos de inquérito internos da RTP, se alguma vez acompanhou, tomou conhecimento, participou em alguma outra situação, por outras razões quaisquer. E se alguma vez teve conhecimento de uma situação destas em que as pessoas-chave, ou algumas das pessoas-chave, direi eu, para o apuramento dos factos, sejam ouvidas, numa altura em que a pessoa que as vai ouvir já lhes disse que o essencial dos factos foram apurados e que é importante apenas para enquadrar e complementar e acrescentar, mas que o essencial já está apurado. Porque esta coisa extraordinária que nós vimos, de lhe ser assim transmitido pela pessoa que conduzia o inquérito, que o essencial dos factos está apurado e que as conclusões podem ser traçadas, é algo muito estranho. E eu não vou dizer mais do que isto. É, pelo menos, muito estranho. E eu queria lhe perguntar se isto já aconteceu, se tem conhecimento disto já ter surgido, porque dá que pensar. A segunda questão, e porque nós, neste debate e neste trabalho da Assembleia, não estamos apenas a fazer uma espécie de sobreposição ou clone parlamentar do inquérito, queremos fazer mais do que isso, uma coisa mais substancial do que isso, tem a ver com as circunstâncias em que a RTP, enquanto estação pública, enquanto órgão de comunicação social, trata estas questões que têm a ver com direitos, liberdades e garantias e com o Código Deontológico, com o estatuto do jornalista e com a forma como são tratadas as imagens e o trabalho jornalístico. Eu nem iria para o produto jornalístico, iria para o trabalho jornalístico e editorial. E de acordo com o que nós ficamos a saber, que foi o segundo contacto que um agente da PSP, cujo enquadramento na cadeia daquela força eu não vou aqui aprofundar, mas que alguma vez poderá ter que ser aprofundado. Ou seja, o papel e as funções daquele agente não é para tratar aqui, mas alguma vez havemos de ter que tratar disso. E é a segunda vez que esse senhor contacta alguém da RTP que não tem nada a ser contactado pela PSP. E então, na RTP parece haver uma necessidade de clarificar procedimentos em relação a pedidos irregulares da PSP, das autoridades, e eventualmente a necessidade de tomar medidas a título oficial para acabar com isto, ao mais alto nível. E eu pergunto-lhe se esta questão está a ser considerada, ou que é do seu conhecimento. Se isto foi equacionado, se alguma coisa foi feita ou vai ser feita. Porque isto é uma coisa que digamos, deverá ser particularmente cara para os profissionais da comunicação social, para jornalistas e, nomeadamente, para a Direção de Informação da RTP. A terceira questão tem a ver com o regime e os procedimentos normais da RTP enquanto estação de televisão, órgão de informação, versus as situações diferentes de colaboração e envolvimento da RTP em eventos, por exemplo, enquanto media partner. E eu pergunto-lhe se há diferença nestes regimes, digamos assim. E qual é a diferença? E qual é o critério? E qual é o regime das imagens e do acervo que resulta do trabalho feito pelos profissionais da RTP nesses eventos em que a RTP é a media partner? Porque não há duas RTPs, só há uma. E nós ficámos ontem a saber que já tem acontecido, com alguma naturalidade, haver situações diferentes daquela que exemplificou e muito bem sobre a entrevista da chanceler alemã. Isso é um trabalho que foi tratado, digamos assim, da forma como aqui nos explicou e que encaminhou a questão, ou remeteu as pessoas para a direção de arquivo. Parece que em casos deste outro regime, digamos assim, desta outra circunstância em que a RTP aparece como media partner, haverá, supostamente, uma situação de processos mais informais ou, de qualquer modo, não dirigidos à direção de arquivo, nesta modalidade. E eu pergunto-lhe o que é que acontece nestas circunstâncias. Eu tenho mais uma outra questão, mas deixo para a segunda ronda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Tem a palavra o Dr. Vítor Gonçalves.
Sr. Deputado, muito obrigado e, de novo, bom dia. Quanto à questão do inquérito interno, não tenho nenhuma experiência anterior de inquéritos internos na RTP, nunca participei. Se alguma vez soube que, noutras circunstâncias, algumas dos elementos-chave foram deixados de fora, não tenho conhecimento que isso tenha acontecido noutras circunstâncias, não sei se aconteceu. Sobre a Napitas disse ontem que tinha sido, que era a segunda vez que era contactada pela PSP. Eu ouvi ontem isso pela primeira vez pela parte da Napitas. A Napitas nunca fez essa referência, nunca me fez a mim essa referência, nem nas reuniões que nós tínhamos, ou semanais ou quinzenais, essa referência foi feita, ou alguma vez essa questão foi discutida em sede de reunião de direção de informação. E, portanto, para mim foi uma novidade quando ouvi dizer. O que é que vai ser feito e, em termos de procedimentos, o que é que está a ser pensado? Não sei se neste momento já está alguma coisa a ser pensada, sei, é que eu darei o meu contributo, se me for pedido, para essa matéria, porque acho que é importante estabelecer procedimentos que regulem este tipo de relações. Sobre a questão do Media Partner, a questão do Media Partner tem a ver com a cobertura de alguns acontecimentos aos quais a antena da RTP, que não a informação da RTP, dá colaboração. E, portanto, a minha indicação sempre para os meus jornalistas, enquanto eu fui a diretora adjunta de informação, é que o facto de RTP, sermos media partner de um determinado evento, não implica que nós tenhamos uma cobertura jornalística diferente desses eventos. Portanto, uma coisa, a instituição RTP, através dos seus órgãos, nomeadamente a direção comercial, ser media partner de um evento, outra coisa é isso refletir-se na forma como nós cobrimos o acontecimento. Essa foi sempre a minha instrução dada aos meus jornalistas enquanto eu fui diretor de informação, diretor adjunto de informação da RTP. Relativamente ao caso que a Ana Peters descreveu ontem, é um caso que tem alguma especificidade. A questão foi a seguinte: o Paul Krugman esteve em Portugal. Eu próprio e o diretor do Jornal de Negócios, Pedro Santos Guerreiro, fizemos uma entrevista exclusiva que foi exibida em toda a sua integralidade na RTP Informação e do qual damos conta nos outros serviços noticiosos. Foi uma entrevista relevante, do meu ponto de vista. E, portanto, desde o início, o que nos foi pedido por parte da Universidade de Lisboa foi que, uma vez que nós íamos estar a cobrir o acontecimento que era o doutoramento honoris causa do Paul Krugman e que o iríamos transmitir parte desse acontecimento na RTP Informação, se nos era possível fazermos uma gravação da lição proferida, seja pelo Paul Krugman, seja pelo reitor da Universidade de Lisboa, no momento da condecoração honoris causa, para depois esses elementos ficarem como arquivo da Universidade. E, portanto, aquilo era um pedido que foi feito diretamente pela Universidade, para que visava que a própria Universidade ficasse com essas imagens na sua integralidade e não apenas com os excertos que foram transmitidos nos nossos serviços noticiosos. Eu achei que esse pedido era razoável, tendo em conta que se destinava ao arquivo da própria Universidade e tendo em conta que, através da Universidade, a RTP tinha conseguido um exclusivo com o Paul Krugman, o que era algo que valorizava a nossa televisão e a nossa antena. E, portanto, nesse ponto de vista, eu recebi esse pedido, encaminhei para a Ana Peters, pedindo-lhe para, de facto, fosse possível transcrever a lição do Paul Krugman e o discurso de condecoração honoris causa feito pelo reitor da Universidade de Lisboa para entregar à Universidade, para ficar como no arquivo da Universidade.
Muito obrigado. Passamos agora à segunda ronda. 3 minutos para cada grupo parlamentar. A ordem é a mesma dos grupos de intervenção dos grupos parlamentares e as respostas são dadas em conjunto no FRI. Senhora Deputada Cecília Honório, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Agradecer mais uma vez ter estado aqui connosco e os esclarecimentos prestados. A versão que nos trouxe aqui é de que aquela reunião de dia 14, que é a reunião que parece explicar tudo isto, se desenvolveu do seu ponto de vista em torno dos acidentes da viatura da RTP e, portanto, esse era a informação que tinha. Essa era a informação que tinha. Ela não coincide, como sabe, com a versão que nós ontem ouvimos, em que nos foi dito claramente que o incidente da viatura da RTP nunca foi o pretexto ou motivo do contacto inicial da PSP, que foi claríssima no que queria. Bom, tudo o que se passou é muito grave. Aparentemente isto é sórdido, porque nós estamos perante versões bastante diferentes, e eu quero perguntar-lhe com o que sabe, porque teve a honestidade de nos dizer que falava do que conhecia, do que sabe, acha que alguém programou habilmente os abusos cometidos e arranjou toda aquela manobra para instalar a PSP tão confortavelmente e a fazer um pedido por à la carte? Ou tudo isto é fruto de uma conjuntura de stress e de grande confusão e de falta de recursos, em que parece que ninguém ouviu bem ninguém, nem ninguém percebeu exatamente o que é que a PSP queria? Acho que era muito importante para nós se nos dissesse, à luz do que conhece, se foi o acaso que traçou esta rebaldaria, desculpa a expressão, ou se, digamos, alguém programou, aproveitou aquele quadro de stress para explorar a situação. Pergunto-lhe ainda, não me disse há pouco, se no contacto que teve na segunda-feira com o diretor-geral, se a percepção que tiveram é de que o senhor diretor não conhecia nada relativamente aos acontecimentos de 14 e 15, não sei se me quer responder a esta questão, eu coloquei-a na primeira ronda. Tal como lhe coloquei outra questão, que é, há um depoimento no inquérito, e eu acho extraordinário que os senhores não conheçam o inquérito. Mas há um depoimento no inquérito em que o senhor, tal como o ex-diretor de informação, apontam responsabilidades de toda aquela confusão a um colega vosso. Se quiser que eu lhe diga qual é o nome, eu digo-lhe qual é o nome do colega vosso que é apontado como tendo sido responsabilizado quer pelo senhor, quer pelo ex-diretor de informação. Isto está no inquérito. Não me quer ouvir dizer qual é o nome e como não me quer ouvir dizer qual é o nome, eu insisto. Há um depoimento que diz claramente que o senhor e Nuno Santos identificam um colega como responsável do Regabov. Pelo que volta atrás, a versão que aqui nos traz hoje, ou pelo menos a sua, é de que não há responsabilidade a sacar a ninguém em particular. O que é que quer que nós entendamos desta matéria muito claramente?
Muito obrigado, Sra. Deputada Cília Honório. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Lídia Bulcão, do PSD. É no fim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em todo este processo, e como jornalista que é, sabe que é perfeitamente que por vezes nos pormenores é que está a informação fundamental para determinar o curso de uma história e as suas conclusões. Portanto, é fundamental aqui percebermos um bocadinho esses pormenores, mais especificamente do que aquilo que nos tem dito até aqui. E é precisamente por isso que lhe vou pedir que esclareça alguma das respostas que nos deu. E começava precisamente por repetir uma pergunta que lhe fiz, porque quando lhe perguntei em que momento exato é que teve conhecimento deste caso, referia-me e especifiquei isso, que queria saber exatamente quem é que o pôs a par do que se passava, não quem levantou o assunto pela primeira vez, porque isso já sabemos que foi a subdiretora Ana Pitas. Eu queria perceber era se teve conhecimento disto antes de falar com ela, e quem é que lhe falou sobre isto, porque eu sei que numa redação, sobretudo, as conversas de corredor são frequentes e pode ter sido por um colega da direção, pode ter sido por um jornalista. Gostava de saber o primeiro contacto que teve com este assunto, quem é que como é que foi. Depois, quando me respondeu, disse que nessa reunião informal, começou por dizer que nessa reunião informal não discutiram o visionamento das imagens da manifestação nem a cedência das imagens à PSP. Mas depois, na resposta que deu à deputada Inês Medeiros, disse que saiu dessa reunião sem uma posição clara sobre o visionamento e a cedência de imagens. Portanto, eu queria perceber, afinal, foi ou não foi abordada nessa reunião informal o pedido de visionamento e a cedência de imagens, o que é que foi discutido exatamente sobre este assunto, para percebermos até que ponto é que ficou ou não uma conclusão apurada, e se não foi discutido, quando é que foi, onde e com quem? Porque é impossível este assunto não ter sido discutido durante estes dias na RTP. A subdiretora Ana Pitas também disse ontem que a autorização que lhe foi transmitida de forma inequívoca por telefone, que o primeiro contacto que ela teve com o diretor adjunto, em que lhe transmitiu de forma clara, foi por telefone, e que depois foi confirmada quando esteve nessa reunião, quando foi chamada. Portanto, eu queria perceber o que é que lhe foi dito exatamente sobre este assunto. Nesse contato, nessa passagem que ela teve depois dessa reunião informal, o que é que lhe foi dito exatamente sobre este assunto, para tentarmos perceber. Queria também deixar aqui claro que não foi minha intenção insinuar, de qualquer forma, que tivesse mudado de posição, mas acho importante que a pergunta seja feita, porque é natural que numa decisão, numa direção, nem todas as decisões sejam tomadas de forma unânime. E muitas vezes há alguém que discorda, mas depois, quando a informação é transmitida, não vai divulgar a toda a gente que manifestou-se contra, mantém-se unânime com a direção. Portanto, quando fiz a pergunta era para perceber exatamente qual era a sua posição neste caso. Portanto, repito também nessa pergunta, sabendo, pelo que nos disse ontem a subdiretora Ana Pitas, que nessa reunião informal do diretor adjunto de produção ter-se-ia manifestado contra o visionamento das imagens dentro da RTP, se houve mais alguém, primeiro se confirma de facto que ele se manifestou contra e se houve mais alguém que se manifestou contra. E é importante que seja claro nestas respostas, porque faz toda a diferença. Peço perdão, vou já terminar, só por último, queria só fazer uma última pergunta relativamente àquilo que disse sobre o atropelo, neste caso uma questão que vai me ver é mais grave, que é o atropelo do Estatuto dos Jornalistas por uma direção de informação. Quando disse que, na sua opinião, o jornalista devia ter sido consultado e não foi, que tem refletido muito por isso, queria saber se partilha, se os seus colegas de direção partilham dessa opinião, se já foi debatida esta questão. O jornalista em questão levantou alguma posição a este visionamento, porque se tiver levantado e a direção considerar que as imagens são um produto jornalístico, então aqui sim podemos estar perante uma legalidade. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Manuel Seabra, do Partido Socialista. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente agradecer. Já apanhei um pouco com a inquirição a meio, mas não consigo deixar de lhe dizer neste momento que me considero perante uma enormíssima embrulhada. Não obstante, quero saudar a sua disponibilidade e a coragem que teve ao revelar aqui os factos, independentemente da possibilidade que sobre si impende, ou a probabilidade que sobre si impende, mais até do que a possibilidade, de a seguir levar com um processo disciplinar, porque, como sabe, o jornalista Nuno Santos esteve aqui, esteve cá na Comissão de Ética, depois antecedeu o depoimento do Sr. Jornalista Nuno Santos, o depoimento do Presidente da RTP, Alberto da Ponte. O Presidente da RTP esteve cá no dia imediatamente anterior ao do jornalista Nuno Santos e disse-nos aqui que o comportamento do jornalista Nuno Santos despoletou uma quebra de confiança por parte da administração na Direção de Informação da RTP, mas que não via que o comportamento do jornalista revelasse dignidade disciplinar e, portanto, não fosse suscetível de apreciação disciplinar. A verdade é que o jornalista Nuno Santos veio cá no dia seguinte e, dois dias depois, levou com um processo disciplinar em cima, que é para ver se o põe imediatamente no olho da rua. E, portanto, este enquadramento não lhe facilita nada a vida, nem assim, nem a mais nenhum depoente. Pelo contrário, são comportamentos que, evidentemente, por parte da administração da RTP, não sei se veiculam, porque isso é indemonstrável, a opinião da tutela, mas evidentemente condicionam os depoimentos das pessoas, condicionam os depoimentos dos funcionários que aqui vêm, porque não obstante possam ser muito corajosos, evidentemente que tem ali um juízo que tem que fazer sobre se vale ou não vale a pena vir para cá dizer a verdade. E é nesse contexto que eu gostava de lhe deixar aqui uma pergunta, uma ou duas, porque me parece, enfim, nos esclareceriam, ou ajudariam a esclarecer no contexto do problema que agora suscita. Uma tem a ver com o facto de o Sr. Jornalista ter, ao longo do procedimento, tomado alguma decisão por delegação de competências do Diretor de Informação. Como sabem, o Diretor de Informação, no dia a dia, estava no estrangeiro e, portanto, é preciso saber se Nesse mesmo dia o senhor tomou alguma decisão por delegação de competências do ausente jornalista Nuno Santos. Depois, isto é mais um juízo de valor, uma opinião, um juízo opinativo. Acha que os comportamentos, teve consciência que os comportamentos, sejam eles sido quais forem, são suscetíveis de configurar comportamentos irregulares, ilegais, ilegítimos, suscetíveis de procedimento disciplinário, enfim, seja o que for, diga-nos lá qual é a sua opinião sobre a qualificação do que aconteceu. E depois, uma pergunta só curiosa, porque eu, ao longo de todo este processo, desde que acompanho estes temas nesta comissão e após a maioria PSD-CDS ter ganho as eleições e ter constituído governo, enfim, tenho assistido. São 10 segundos, Sr. Presidente. Tenho assistido a desenvolvimentos que suscitam maior perplexidade. Um deles tem a ver com o aparecimento vindo das nuvens do Sr. Diretor-Geral de Conteúdos, Dr. Luís Marinho, cujas funções na RDP nós não sabemos exatamente quais são, nem é Diretor de Informação, nem é Diretor de Programas, e é cumulativamente, ao Sr. Presidente, são 10 segundos,
favor,
e é cumulativamente as duas coisas ao mesmo tempo, os senhores deputados do PSD, de facto, ficam profundamente irritados cada vez que se fala do doutor Luís Marinho. Estou farto de ver os senhores deputados a duplicarem o tempo, com a condescendência de toda a gente. Falámos do doutor Luís Marinho. Fica tudo de cabeça perdida. Ao 100%, este tempo não conta. Eu vou concluir.
Permite, faz favor. Bom, vamos lá pôr ordem nisto, senão nunca mais resolvemos aqui este problema.
O doutor Luís Marinho teve numa reunião, no dia 19, penso eu, onde, na ausência do Nuno Santos e do Luís Castro, e só aí revelou a sua perplexidade.
Sr. Presidente,
que entendimento é que o senhor tem desta dilação, deste deferimento do tempo? Peço desculpa, Sr. Presidente.
Já ultrapassou largamente o tempo, mesmo com o desconto devido à pequena perturbação que aconteceu. Tem agora a palavra o grupo parlamentar do CDS-PP, o deputado Adolfo Mesquita Nunes. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava, a minha primeira pergunta é, a RTP apresentou queixa à PSP pelos danos na viatura, ou não? Sabe disso? A Direção de Informação deu instruções ou aconselhou o Conselho de Administração a fazê-lo? Ou não? Porque isso é importante não só para percebermos o que está a seguir, como já agora, porque os equipamentos da RTP são de todos nós e, portanto, os bens de todos nós deveriam estar acautelados. A primeira notícia de que a PSP necessitava das imagens disse-nos aqui que o primeiro contacto que teve com ela foi através da senhora portadora Ana Pitas, que lhe terá dito que se tratavam de imagens para averiguar este incidente. A minha pergunta é, disse-o expressamente? A senhora diretora Ana Pitas disse expressamente? Ou disse que era essa a sua convicção? Ou onde é que o senhor tirou essa sua convicção de que se tratava de imagens destinadas a averiguar o incidente? Mesmo tratando-se de imagens a averiguar o incidente, a pergunta é, era possível dar à PSP essas imagens restritas ao incidente ou a visualização dessas imagens permitiria sempre à polícia ter acesso a imagens em bruto que pudessem servir para outros fins? Apesar do pedido ser expressamente, se esse pedido foi expressamente para um incidente, vamos agora pressupor, a bem da lógica das perguntas, que foi isso feito, era legítimo perceber que era possível à polícia, com esse pretexto, atingir outros objetivos ou não? Deu alguma instrução à senhora portadora Ana Pitas para assegurar-se, em se concordando que a RTP tinha que colaborar com as autoridades, e neste caso, com a resolução deste caso do incidente com a viatura, foram tomadas medidas ou deu instruções para garantir que as imagens a visualizar pela PSP ou a disponibilizar à PSP, se destinavam única e exclusivamente a dar as imagens necessárias para apurar esses factos, ou foi apenas dada a instrução de que forneçam-se as imagens para que eles averiguem do incidente, e assim permitindo à PSP ter acesso a muito mais imagens do que aquelas que provavelmente seriam necessárias. Com que os DVDs foram, entretanto, feitos, isto é um facto, com que instruções é que eles foram feitos? Se houve estas instruções que lhe estou a pedir, ou se eles foram feitos a pedido de ninguém. No fundo, há um contacto da Ana Pitas, supõe-se que não para comunicar que ia fazer DVDs, mas para colocar a questão. E os DVDs aparecem feitos, e, portanto, qual é que foi o trilho procedimental disto? Não estou a dizer que teve a sua intervenção, é do seu ponto de vista, daquilo que conhece, qual é que foi esse trilho. Mas foram-lhe entregues a si, esse é também um facto. Ora, se os DVDs foram feitos com o objetivo de dar seguimento ao pedido da PSP e lhe foram entregues a si, a pergunta é, a sua convicção de que Ana Pitas tinha convicção de que era a si que devia entregar ou não? Ficou combinado que a prévia entrega dos DVDs pressupunha que essa entrega fosse feita por algum dos elementos da Direção de Informação ou não? Porque se é um facto que podemos estar num regabof e há um momento em que há uns DVDs a circular, a verdade é que os DVDs vão parar a si e, portanto, eu queria tentar perceber o porquê. Não estou a significar que exista uma razão. deixe-me só, porque eu estou a fazer perguntas, deixe-me só ter a mesma tolerância que teve o doutor, o senhor deputado Manuel Seabra quando estava a tentar aparecer na televisão. É só mais uma pergunta, que é a seguinte. Sabemos que houve uma reunião no gabinete, já agora pergunto-lhe se é discreto, do doutor Luís Castro, mas sabemos que houve essa reunião, a minha pergunta é se esteve lá, nessa reunião, e se esteve lá, quem é que lá estava também consigo, e o que é que aconteceu nesse gabinete, discreto ou não? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PC, deputado Bruno Dias, tem a palavra. PCP, desculpe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho uma única pergunta que tem a ver com o sistema de servidores onde estão as imagens que são depois tratadas, feita a edição e utilizadas para fazer as peças jornalísticas da RTP. Como eu disse há pouco, e daí ter feito perguntas sobre as situações em que a RTP é media partner, a forma como os procedimentos são feitos com a PSP, etc. Uma coisa fundamental neste processo na Assembleia, para não fazermos uma espécie de versão parlamentar do inquérito sobreposto aqui, é tirarmos lições e ensinamentos desta história e para que haja, ao menos, bons resultados e coisas que se aproveitem para melhorar a situação. E uma coisa que surgiu neste processo e nesta polémica foi a preocupação relativamente a este sistema de servidores e o acesso que a eles pode ser feito por quem e em que circunstâncias. Não é? Eu não sei, e até lhe pergunto, porque saberá com certeza, se a RTP, no quadro da Eurovisão, é o único host broadcaster em Portugal. Se for o único, coloca aqui situações diferenciadas face às outras estações de televisão. É uma pergunta mesmo de quem não sabe, e quero ficar a saber. Também sabemos que a Eurovisão, EBU, não é? Não será a única instância internacional que congrega estações de televisão e, portanto, ninguém nos garante que não haja outras redes internacionais de emissão, de partilha de informação em termos de imagem, tratamento, antena, etc. Mas, especificamente sobre esta circunstância da RTP ser host broadcaster da Eurovisão e da EBU, isto levantou o problema de sabermos em que moldes e em que termos é tecnicamente possível fazer o acesso aos brutos, porque se está no servidor, se é, entre aspas, descarregado dos sistemas digitais de gravação, de recolha de imagens, para o servidor, por definição, presume-se que será brutos que está em causa, não é? E, a partir daí, da mesma forma como, dentro desta rede, um computador que tenha o tal sistema, não sei se é o Keyview, se será outro, será possível aceder a esse registro de imagens, que tanto pode ser da manifestação como pode ser de outra coisa qualquer, de uma entrevista e da parte que não foi para o ar, de uma entrevista com uma frase qualquer decisiva para a história. Eu pergunto-lhe o que é que tem sido feito na RTP que seja do seu conhecimento e o que é que a Direção de Informação tem estado a tratar relativamente à defesa, digamos assim, para garantir o cumprimento do Código Deontológico e do Estatuto do Jornalista, pelo menos, relativamente à proteção dessas imagens e desses brutos e desse trabalho jornalístico. Se nós pensarmos, e vou terminar, Sr. Presidente, e se nós pensarmos que toda esta polémica é feita em torno da PSP, mas que ninguém nos garanta a nós que a polícia espanhola ou francesa possa ter chegado à TFA ou à TVE e feito uma coisa sem nós sabermos, relativamente a estas imagens aqui à porta, então isto é mais complicado do que nós pensamos. E eu pergunto-lhe o que é que está a ser discutido e equacionado relativamente a estes sistemas em que o digital permite, de facto, a propagação e o acesso em moldes muito mais abertos do que uma casseta ou um DVD que fisicamente tem um suporte. E eu penso que me faça entender sobre esta matéria. Pedi a sua colaboração. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Agora tem 15 minutos para responder às questões. É a última ronda. Por favor.
Muito obrigado, Srs. Deputados. De novo agradeço as vossas questões e, se calhar, perdoavam-me os restantes deputados, mas começava por esclarecê-lo, porque coloca questões técnicas e, provavelmente, a minha resposta talvez seja mais simples. Sobre o acesso aos servidores, o que se passa, basicamente, é o seguinte. Quando o jornalista chega da sua reportagem, pega nas cassetes que traz da reportagem, passa-as para o chamado AGS, para onde são transcritas todas as imagens, a não ser que haja uma indicação específica de que há imagens que não são para ser passadas, e aí o jornalista acompanha essa transcrição, passa, portanto, essas imagens para o servidor. A partir do momento em que estão essas imagens no servidor, são acessíveis por todos os jornalistas da redação. E julgo que quem tiver acesso ao servidor, que eu sei que todos os jornalistas têm, não sei quais são os limites do acesso ao servidor. É o servidor da RTP. E, portanto, se não forem dadas indicações específicas de que determinadas imagens não são para passar ao servidor, não são para copiar para o servidor, tudo o resto fica imediatamente acessível e pode ser trabalhado por todos os jornalistas. Relativamente à IBU, de facto, a IBU é uma associação de televisões, penso que maioritariamente públicas, da União Europeia. Nós somos partners, o partner português da IBU. Calculo que tenho informação que a SIC e a TV não são, isso não significa que não haja colaboração esporádica com eles, mas normalmente a IBU está ligada às televisões públicas da União Europeia. Penso que ter respondido às suas questões. Não tenho a informação que me permita imaginar que o acesso que é feito pela... que a IBU possa ter acesso às nossas imagens. O que acontece com frequência é que nós, através do nosso departamento de Eurovisão, oferecemos imagens do que se passa em Portugal à Eurovisão, à IBU, e a IBU as distribui pelos restantes canais europeus. Portanto, quando as imagens das manifestações em frente ao Parlamento foram passadas noutros países, provavelmente essas imagens, se não foram enviadas equipas específicas dessas televisões, eram as imagens da RTP, que a RTP cedeu à IBU e que as fez distribuir e, portanto, ficaram acessíveis para todas as televisões. É isso exatamente que acontece também na nossa parte, quando nós temos acesso a imagens de acontecimentos que se verificam noutros países. Sobre, voltando agora ao início, respondendo às questões colocadas pela senhora deputada Cecília Honório sobre o que foi dito, aquilo que foi, a minha convicção daquilo que foi dito foi aquilo que eu transmiti, senhora deputada. Não posso acrescentar mais nenhum elemento, porque se tivesse mais elementos para acrescentar, eu teria dado na intervenção inicial ou nas respostas seguintes. Interroga-me se acha que alguém programou habilmente a entrada da polícia na RTP ou se tudo resultou de uma situação menos clara. Eu não vou fazer nenhum juízo de intenção sobre o comportamento dos meus colegas neste processo. E não tenho nenhum elemento que me permita fazer esse juízo. Não tenho. Sobre o que foi dito na conversa com o Luís Marinho, nós reportámos ao Luís Marinho aquilo que sabíamos, e eu reportei ao Luís Marinho aquilo que eu sabia do processo nessa reunião que tive com ele. Se apontei algum nome... Perdão, se apontei algum nome no inquérito, não apontei nenhum nome no inquérito. E, portanto, se a senhora me diz que isso está no inquérito, isso é um motivo de desconfiança para mim, porque, na verdade, em nenhum momento do questionário que me foi feito, essa questão me foi colocada e eu em nenhum momento apontei nenhum nome. Muito bem. Mas em nenhum momento eu apontei o nome de algum colega meu, neste caso, e do envolvimento que teve. Eu relatei aquilo que eu sabia dos acontecimentos e aquilo que eu sabia também foi aquilo que eu acabei de relatar aos senhores deputados. Senhora deputada Lídia Bocão, em que momento exato é que eu tive conhecimento? Eu referi que eu tive conhecimento deste caso no exato momento em que a Anapita se dirige àquele grupo de pessoas que se encontrava na redação e coloca a questão. Só aí. Diz-me que houve uma indicação, um telefonema anterior, ou que teria havido um telefonema anterior. Não houve nenhum telefonema anterior. Diga? Bom, se ela disse, só ela pode explicar essa afirmação. Eu não sei, não soube de nenhum telefonema anterior para mim não foi, com certeza. Se houve para outras pessoas, terá que fazer colocar essa questão a outras pessoas, eu não sei disso. O que é que foi abordado? Foi abordada a colaboração com a polícia para o esclarecimento dos incidentes. Na minha convicção, os incidentes tinham a ver com os factos que envolveram uma equipa da RTP. Interroga-me depois o que é que está a ser feito para... Sim, eu já tinha respondido a essa questão numa resposta a um senhor deputado anterior. Houve uma apreciação do nosso colega Manuel da Costa, que fez uma referência de que essa questão teria que ser... chamou a atenção para que aquela questão teria que ser tratada com algum cuidado. O que é que está a ser feito para que se evitar situações destas? Neste momento eu estive como diretor adjunto interino durante algum tempo, neste momento já saí da direção, calculo que a nova direção irá tomar alguma providência sobre isto. Senhor deputado Manuel Seabra, cumprimento também. Se houve uma delegação de competências do diretor Nuno Santos em mim, não houve nenhuma delegação de competências. Isso acontece normalmente quando o diretor de informação está de férias e aí, sim, eu, na qualidade de diretor adjunto, assumo as funções do diretor. Neste caso, não foi isso que se verificou, nós estivemos em permanente contacto e, portanto, a resposta à sua questão é não. Se acha que há comportamentos que são suscetíveis de serem considerados irregulares ou ilegais... Eu acho que quando nós passamos para esse nível de análise ou para esse nível de classificação dos comportamentos, acho que é importante verificar o contexto em que as decisões são tomadas e as motivações com que as decisões são tomadas, e acho esses elementos importantes para a definição do que se passou ou de eventuais procedimentos que haja, que tenham que existir. O Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes também me colocou uma série de questões. Se a RTP apresentou queixa, eu tenho a impressão que sim, não tenho a certeza. Um ou dois dias depois, Manuel da Costa disse-me, numa conversa que eu tive com ele, que, de facto, essa apresentação era imediata e através dos responsáveis pela gestão, digamos, da frota, e, portanto, nós não tínhamos que nos preocupar, porque, havendo um incidente com uma viatura da RTP, essa queixa teria que ser concretizada, quer nós interviéssemos, quer não interviéssemos, portanto, era um mecanismo automático. O que a Ana Pitas referiu, eu penso que já ter respondido a essa questão, eu quero só sublinhar que em nenhum momento eu ouvi referências no pedido da Ana Pitas a visionamento de brutos, ou a cedência de imagens à PSP, ou a cópia de imagens. Portanto, tenho a certeza que essas três referências não foram feitas na comunicação da minha colega Ana Pitas. Se dei alguma instrução a Ana Pitas para garantir que as imagens se destinavam apenas a esses factos, não dei nenhuma instrução a Ana Pitas. Eu estava convencido de que não era isso que estava em causa, portanto que não havia aqui a possibilidade de visionamento de brutos ou a possibilidade de cópia de imagens daqueles eventos. Faz-me uma outra questão, com que instrução é que foram feitas... é a instrução... Portanto, eu julgo que a Ana Pitas ontem foi clara sobre essa questão, sobre como é que ela pediu os DVDs, e, portanto, eu acredito naquilo que a Ana Pitas disse, que lhe foi pedido por uma jornalista, e que ela procedeu a esse pedido. Eu desconhecia que esse pedido estivesse em curso, soube dele quando os DVDs me foram entregues, e que depois, soube deles mais tarde, quando um colega do Conselho de Ação me alerta que há um pedido. E é nesse momento que eu vi exatamente o pedido que foi feito por Ana Pitas. Eu desconhecia que esse pedido estivesse em curso e que esse processo de cópia de imagens estivesse em curso. Porquê é que a Ana Pitas me entregou os DVDs? É uma pergunta para a qual eu não tenho neste momento resposta. Normalmente, quando a Ana Pitas ontem referiu que por vezes nós fazemos cópias, fazemos pedidos para, por cortesia, entregar a alguns convidados dos serviços informativos que fazem questão de ter acesso a uma cópia das suas intervenções na antena da RTP ou da RTP Informação, e nós, por gentileza, fazemos essas cópias. Normalmente esse pedido é tratado pela produção, que os encaminha para, quando tem acesso aos DVDs, os encaminha para as pessoas em concreto. Se eu estive numa reunião com o Luís Castro, e se o gabinete de Luís Castro é discreto, o gabinete de Luís Castro é num corredor, não é um local discreto, é um local por onde passam muitas pessoas, a porta dele dá para o corredor, e se eu estive nessa reunião ou nesse momento em que a polícia terá estado presente, não estive. Julgo ter respondido a todas.
Hans. Então, faça o favor de relembrar a pergunta.
Não percebi, desculpe.
Perdão, pronto. É a pergunta que lhe coloquei sobre se o jornalista que esteve envolvido na recolha das imagens foi ou não consultado e se manifestou alguma oposição ao visionamento das imagens, ainda que posterior ao visionamento das mesmas. Obrigada.
Não lhe posso responder com segurança a essa questão. Eu não falei com o jornalista que esteve envolvido na recolha de imagens. Como lhe disse, não tinha indicação de que poderiam ser visionados brutos. Aliás, neste momento eu não sei se efetivamente foram. E por essa razão não lhe posso responder com segurança à sua questão.
Bom, resta-me agora agradecer a presença do Sr. Jornalista Vítor Gonçalves e a amabilidade que manifestou de forma pronta em estar cá e prestar todos estes esclarecimentos. E assim damos por encerrada esta audição. Preparemos-nos para às 11h30 para uma outra audição com o Sr. Jornalista Luís de Castro.